O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo mandamento é este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos nesse domingo é uma daquelas passagens que a gente diz que está no coração da Sagrada Escritura. A gente está vivendo um tempo muito difícil e a gente está aprendendo a valorizar mais e a viver mais o que é o essencial. E a gente está redescobrindo, afinal de contas, o que é o essencial que não pode faltar na vida da gente. Porque a grana está curta, porque a gente não está podendo se movimentar com tanta liberdade, a gente está redescobrindo o essencial. Esse tempo poderia ser um tempo muito legal para a gente também redescobrir o essencial para a nossa alma. Aquilo que não pode falhar, aquilo que não pode faltar na vida de um cristão. E entre as coisas que são essenciais está esse trechinho que a gente acabou de ouvir do Evangelho, o coração da Escritura. Um mestre da lei do partido dos fariseus vai até Jesus com uma pergunta: Jesus, qual é o maior mandamento? Essa pergunta, esse problema, gerava discussões às vezes quentes entre os partidos que havia no meio dos judeus do tempo de Jesus, fariseus, saduceus e alguns outros. Os estudiosos da Bíblia, eles fazem umas listas que mostram para a gente que no tempo de Jesus havia entre 400 e poucas e 600 leis, preceitos e mandamentos que se pensava que uma pessoa do povo de Israel deveria cumprir. Coisas a fazer e coisas que não se podia fazer, coisas que tinham que ser feitas de um jeito e coisas que não podiam ser feitas de outro jeito. Você pode imaginar que entre 400 e 600 mandamentos, chega uma hora em que a gente tem a impressão que a gente não vai dar conta de tudo. E aí a gente começa a se perguntar, afinal de contas, o que é importante nessa história? E essa foi a pergunta que levaram até Jesus. Jesus, todo mundo fala de você como um grande mestre. Todo mundo fala de você como um sábio. Então diz pra gente, qual é o maior mandamento? O que é o mais importante? O que não pode faltar? E Jesus então responde: o primeiro mandamento é: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. E ninguém perguntou qual era o segundo, mas Jesus disse: e o segundo mandamento é semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz o segundo mandamento é semelhante a este, Jesus está dizendo assim: o segundo mandamento é da mesma natureza, é do mesmo tipo desse. Portanto, ninguém consegue cumprir um mandamento sem cumprir o outro. Ninguém consegue realizar uma coisa sem realizar a outra. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu fôlego, com todo o teu entendimento. Busca Ele, busca Ele. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, é como se Jesus quisesse dizer para a gente que uma coisa nunca acontece sem a outra. Mas Jesus usa uma palavra que no tempo dele era entendida de um modo bem mais concreto do que eu acho que é entendido no tempo da gente. A palavra amor. E a gente precisa acertar um pouquinho o que a gente entende com essa palavra, para ver se é o que Jesus entende. Veja, quando a palavra amor sai da boca, sai dos lábios de alguém que entregou a sua vida desse jeito, essa palavra tem uma sonoridade, essa palavra tem um peso. Quando essa palavra amor é pronunciada por alguém que disse que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida, o que essa palavra significa, eu não consigo acreditar que seja a mesma coisa que ela significa no meio de uma música, quando alguém canta, é o amor que mexe com a minha... Não é a mesma coisa, não consigo acreditar, não é possível. Não é possível. A palavra é a mesma, mas o que ela carrega num caso e no outro é bem diferente. Um amor, o amor da musiquinha, talvez de amor só tenha um nome. E talvez seja um amor, como a gente chama hoje, romântico. Esse amor que a gente só aprende dele, não é romântico, não tem muito romantismo nisso, mas é um amor que cura, é um amor que pode tudo, que salva. Quando eu era garoto, eu frequentava uma comunidade monástica que rezava uma oração que eu aprendi quando eu era criança, e é a primeira oração que eu rezo até hoje, quando eu começo a fazer um momento de adoração. Porque no começo dessa oração tem uma frase que eu acho linda: Senhor e Salvador Jesus Cristo, só o vosso amor pode salvar o mundo. O vosso amor pode vencer tudo. É um amor diferente. O nosso amor, do nosso jeito, na nossa medida, sem ser aprendido com Ele, sem ser um amor colocado em ordem pelo Espírito Santo de Deus que mora na gente, o nosso amor humano, não é que ele seja falso, mas ele é um amor meio macarrônico, é uma macarronada, tem amor, mas é misturado com um monte de outras coisas que precisam ser peneiradas. E quando a gente aprende dele, esse amor, e quando o Espírito Santo vai purificando o amor que há em nós, aí sim, aí a gente está falando a mesma língua de Cristo, a língua que só o Espírito Santo ensina para a gente. Sem aprender com ele, o nosso desejo de amar, que é grande, a nossa capacidade de amar, que é grande, foi o Pai que deu para a gente, ela acaba se dissolvendo num amor de macarronada, um amor misturado com um monte de outras coisas que não tem nada a ver com amor. Exemplo, sem a gente aprender com Ele, o nosso amor, sem ser um amor peneirado pelo Espírito Santo, sem ser um amor purificado por Cristo, sem ser um amor que tem a ver com o amor de Deus. O nosso amor é um amor que às vezes é cheio de ciúme. A gente ama as pessoas, e porque a gente ama as pessoas, a gente quer elas só para a gente. Eu amo esse meu amigo, essa minha amiga, não pode ser amigo de mais ninguém. E se eu vir conversando com alguém, eu amo a minha esposa ou o meu marido, mas eu fico de olho. Eu tenho medo de perder. Eu amo os meus filhos, então eu quero eles aqui, hein? Nunca mais vão sair daqui. Quando eu era criança, já não muito criança, eu tenho certeza que você viu esse desenho, tinha a Felícia, era muito legal, né? A Felícia amava os bichinhos, aí ela pegava um bichinho, apertava e fazia assim, eu vou te amar, te amar, te amar, até te matar. Esse amor macarrônico, não é esse amor aqui. Esse amor, às vezes, faz mal. Não deixa o outro crescer. É um amor que faz um deserto em volta da gente, porque todo mundo tem que estar ali embaixo. Em torno de Jesus, todo mundo floresce. Jesus deixava as pessoas crescerem. Você já viu quantas vezes Jesus fez o bem a pessoas e depois disse, vá em paz. Jesus não queria prender ninguém ali. Não, vai, segue o teu caminho. Sem aprender dele, o nosso amor pelas pessoas faz com que às vezes a gente tenha um amor cheio de segundas intenções. E a gente ama as pessoas por aquilo que a gente vê nelas e que é o que a gente gosta. E a gente quer pegar nelas o que a gente gosta. E então, quando elas deixam de ser do jeito que a gente gosta, a gente deixa de amar. E às vezes o amor vira uma grande decepção. E coisa de novela mexicana, um grande amor se transforma num grande ódio. Ah, lindo Arnaldo, né? Um grande amor vira um grande ódio. Não, olha, esse amor aqui não vira ódio. Porque esse amor aqui, quando se encontrou com o que em nós não ia bem, se transformou numa coisa para continuar amando. Se transformou em perdão. Irmãos, vocês acham que lá do alto do Calvário, quando Jesus viu a gente estava lá. Foi a gente que talhou essa cruz para ele. Você acha que Jesus viu em nós alguma coisa que ele desejasse para ele? Ele viu em nós pecado. Ele viu em nós ingratidão. E ele não desistiu de amar a gente. E o amor dele se transformou em perdão. Pai, perdoa. Eles não sabem. Amor romântico vira ódio. Amor romântico decepcionado pode virar até violência. Esse amor, quando é ferido, perdoa. Não tem nada de romântico aqui não, viu? Dói para chuchu. Esse amor que a gente só aprende com ele é um amor de graça. É um amor que não fica exigindo. Amor romântico é um amor no qual eu espero que você me dê o que eu quero. Sabe a história que você já ouviu da metade da laranja, da alma gêmea? Pois é. Primeiro, a gente se acha pela metade. E a gente acha que outra pessoa tem a obrigação de completar a gente. Você acha que esse homem era alguém pela metade? Ele era inteiro. Ele era completo. Ele não estava procurando alguma metade de laranja que o completasse. Ele era inteiro. E por isso ele transbordou o que era dele para a gente. Amor que a gente aprende com ele, não é o amor de quem fica se sentindo pela metade e querendo que alguém complete. É amor de quem se sente inteiro e que sabe que tem algo para dar. Tem uma vida para dar. Irmãos, eu acho que às vezes a gente usa a mesma palavra para falar de coisas tão diferentes. Amor romântico é uma invenção mais ou menos recente, viu? É o que a gente canta nas músicas e que às vezes de amor só tem nome. Esse amor que a gente aprende de Cristo, esse pode mudar tudo. Esse pode salvar. Porque é o amor de quem se dá. É o amor de quem não desiste. É o amor de quem, sendo ferido, não fere, mas perdoa. A gente precisa aprender mais desse amor, viu? Menos música romântica no rádio, mais tempinho sentado aos pés da cruz para aprender com Ele. Mas veja, não é só um problema com a palavra amor. Eu espero que a gente já tenha visto como é que uma mesma palavra pode dizer coisas tão diferentes. E talvez haja muita gente romântica na igreja. E a gente canta as músicas românticas da igreja sem lembrar que elas têm que dizer algo bem real. Cuidado, irmãos, para a gente não cantar, como a gente vai cantar talvez hoje, músicas que falam de amor, pensando que o amor que a gente está vivendo aqui e aqui é um amor romântico. Amor romântico a gente sente aqui dentro e de repente nunca vai viver, já viu? Ah, é um amor platônico. Eu sinto aqui e nunca, ok, tá bom. Mas olha, esse amor aqui é um amor que não é sentido, é um amor que é vivido, se torna atitudes. Cuidado para a igreja não ser uma reunião de pessoas românticas com Jesus. Tem que ser uma reunião de pessoas que estão aprendendo o amor de Jesus. E quando a gente aprende o amor de Jesus, a gente descobre que esse amor é um amor feito de atitudes, não de sentimentos que fazem cosquinha na gente. Jesus, o Filho de Deus, não olhou do alto do céu e viu a gente e fez assim: ah, como eu amo essa turma, como eles dão cabeçada nessa vida. Fazer o quê, né? Não. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória e veio e se tornou semelhante a nós. E foi obediente até a morte. E foi até a morte de cruz. A Bíblia fala do amor dele como um amor que fez ele descer do céu para vir buscar a gente, para vir levantar a gente. O amor de Jesus não é um amor que a gente sente no sofá de casa. É um amor que a gente vive indo ao encontro de quem precisa da gente. É um amor que às vezes atrapalha a agenda da gente. É um amor que às vezes incomoda a gente, faz a gente levantar do sofá. É um amor que faz a gente às vezes se cansar, porque é exigente. A igreja não pode ser um lugar cheio de gente romântica com Jesus. Tem que ser um lugar de gente que está aprendendo a amar do jeito de Jesus. Mas Jesus não falou só de um amor que tem que ser bem entendido. Jesus disse: olha, o primeiro mandamento é: ama o Senhor teu Deus. O segundo é semelhante a esse. Ou seja, na vida de vocês muita coisa vai falhar, mas o que não pode falhar é o amor. Ok, Jesus. Você pode às vezes, por amor, até fazer opções que não são as melhores e se enrolar e depois ver: eu queria ajudar essa pessoa, acabei embolando. O que não pode faltar é o amor. Seja movido por amor. E o mesmo amor tem que fluir do seu coração. O amor que faz você buscar a Deus, fazer dele o seu grande motivo, o seu grande alvo. E o amor que faz você olhar para as pessoas ao seu lado e ter compaixão. E se colocar no lugar delas. E se importar de verdade com elas. E fazer algo por elas. Amor do jeito de Jesus não dá para viver no sofá. Faz a gente ir até as pessoas. Agora, em primeiro lugar, ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma. Irmãos, esse amor a Deus organiza, ordena a vida da gente. Quando o grande motivo da nossa vida é Ele, quando a grande paixão da nossa vida é Ele, quando o grande alvo da nossa vida é Ele, de repente o nosso amor a Deus vai colocando no lugar tudo, inclusive o amor da gente pelas pessoas que estão perto da gente. Quando Deus não está no lugar dEle, quando o nosso primeiro amor não é Ele, todos os outros amores podem até ser verdadeiros, mas vão para fora do lugar e acabam atropelando um ao outro. Se você tem a impressão às vezes que o seu coração, o seu interior é um lugar tão cheio de conflitos, se você tem a impressão às vezes que a sua vida está desorganizada, eu sei que às vezes colocar as coisas numa agenda ajuda, saber ter prioridades ajuda, mas não esqueça, talvez o que precise ir para o lugar, em primeiro lugar, é o seu relacionamento com o Senhor. Ama Ele, faz dEle o seu motivo, faz dEle a sua recompensa, e você vai ver que aos pouquinhos, você vai colocando no lugar e organizando o seu relacionamento com as outras pessoas, aquilo que de verdade é importante. Tudo se organiza dentro da gente, quando em primeiro lugar, esse mandamento é real para nós. Ama o teu Deus, ama o teu Deus, ama o teu Deus. E a gente sabe o quanto às vezes a gente se surpreende percebendo como o nosso amor esfria. Jesus disse que nos tempos finais, o amor de muitos ia esfriar. A gente também pode esfriar por dentro. Vejam, irmãos, queria dizer uma coisa que eu espero que eu me faça entender e não traga confusão para a sua cuca. Mais de uma vez eu já conversei com jovens querendo desabafar alguma situação da sua vida, querendo conversar sobre algo que eles estão passando, vivendo. E alguns jovens, às vezes, muito sinceros, querendo acertar, mas de repente dizendo: olha, eu estou vivendo uma coisa que dizem que não é o que Deus quer, porque a Escritura diz que é diferente, porque a igreja ensina que estou vivendo isso. E durante algum tempo eu fiquei chateado, eu pensei que Deus ia deixar de me amar, porque eu estava escolhendo aí esse caminho, ou aquele outro, ou aquele outro. E eu já ouvi jovens dizendo assim: mas um dia eu encontrei uma pessoa na igreja que me disse que Deus me ama a si mesmo. Aí eu fiquei tranquilo. Olha, temos duas coisas bem diferentes aí. Normalmente, quando eu bato um papo assim, eu tento colocar uma coisa que eu acho que me parece bastante importante. Irmãos, por que que a gente pensa que o que a gente faz ou deixa de fazer mudaria Deus? A gente é tão virado para o umbigo da gente, que a gente acha que se a gente fizer a coisa certa ou a coisa errada, Deus vai amar mais ou vai desistir de amar a gente. Mas como é que eu posso pensar que o que eu faço muda Deus? Se a Bíblia diz que Ele não sabe fazer de outro jeito, Deus é amor. Então, nunca esteve em jogo o amor dEle. A gente só acha que Deus vai parar de amar a gente se a gente fizer algo errado, porque a gente não sabe o Pai que a gente tem. Eu acho que todos nós aqui, um dia na vida, pelo menos os que já têm mais de 40, e aqueles cujo papai ou a mamãe já não está mais sobre a terra nessa vida. Eu acho que todos nós aqui já fizemos a experiência de rever o pai e a mãe que a gente teve. Que em algum momento lá atrás a gente podia cobrar e achar que não amava a gente. Criança faz isso, né? Quando o pai diz alguma coisa que ele ou ela não quer, não gosta, você não me ama mais. Mas depois que a gente faz 40, depois que a gente começa a ficar parecido com o pai e a mãe da gente, depois que eles se vão, a gente olha para trás e vê: nossa, eu não sabia o pai que eu tinha, a mãe que eu tinha. Eu não sabia quanto amor tinha ali. Às vezes de um jeito que não era o que eu achava que tinha que ser, mas estava lá. Sabe, irmãos, eu acho que a mesma coisa tem a ver com o nosso Pai do Céu. A gente vive colocando em dúvida se ele ama a gente ou não, se ele cuida da gente ou não, se ele se importa. Por que que é assim? Porque no fundo a gente só não sabe o pai que a gente tem. Mas quando a gente descobre, e eu espero que depois dos 40, não só a gente consiga rever os nossos pais terrenos e perceber quanto amor envolvido tinha naquela história, mesmo que fosse um amor que não fosse do jeito que a gente imaginava, mas que depois dos 40 a gente já comece a ter um pouco de juízo e perceba quanto amor ele me tem, e eu nem notava, e eu nem entendia. E quando a gente descobre o amor que ele tem pela gente, e quando a gente descobre e faz as pazes com ele, eu agora sei o pai que eu tenho, a gente entende que o problema nunca foi o amor dele, porque ele sempre vai amar a gente, mesmo que a gente erre muito. O problema é o nosso amor por ele. Então, quando um jovem chega e diz, eu agora estou tranquilo, porque eu continuo fazendo algo que eu sei que não é do agrado dele, mas eu sei que ele me ama. Eu acho que a boa pergunta que a gente deve fazer é, jovem, e mesmo que você já seja um jovem de 30 e poucos, 45, e o seu amor por ele? Onde é que está nessa história? Irmãos, o que faz a gente dar passos melhores na nossa vida, o que faz a gente fazer escolhas mais acertadas, é a gente se perguntar na hora das escolhas, e qual é a intensidade do meu amor por ele? E onde é que está o meu amor por ele nessa história? Veja, o problema não é o amor dele, é o nosso. Esse esfria. Não há um mandamento na Bíblia que diga, Senhor, o Senhor tem que me amar. Esse mandamento não precisa, porque eu sei que ele nunca vai deixar de me amar. Mas tem um mandamento na Escritura que diz, amo teu Deus. Esse mandamento é necessário, porque há momentos em que eu preciso lembrar que amar o meu Deus significa abrir mão de alguma coisa, que se não for por amor a ele, eu não consigo. E em outras vezes, amar o meu Deus significa ser mais generoso em outra coisa, porque se não for por amor a ele, eu não vou ser. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, irmãos, mas sabe, o problema do nosso mundo de hoje não é que Deus ame a gente menos do que nos amou há 2000 anos atrás, porque ele continua amando do mesmo jeito. O problema da gente hoje é que nós amamos a Deus muito menos. E porque nós amamos a Deus muito menos, nós não estamos sendo capazes de dizer não para nós mesmos. Não estamos sendo capazes de dar um passo além, sabe? Um passo mais generoso. Não estamos sendo capazes de andar a segunda milha com quem precisa da gente. O problema nunca foi o amor de Deus. O problema é o meu e o seu amor por ele, que às vezes é só frieza e é muito pouco intenso. Quando você tiver que fazer escolhas, quando você tiver que abrir mão de alguma coisa que é difícil, e a gente sabe que tem coisas nesse mundo que a gente só abre mão, como a gente diz em português, pelo amor de Deus. Quando você tiver que dar um passo de generosidade e você tiver medo, e você tiver a impressão, mas isso vai me dar tanto trabalho, faça essa pergunta. Qual é o caminho que eu devo trilhar para que eu ame mais a ele? Vá por esse caminho, e essa vai ser a escolha certa. Não vá pelo caminho do, mas se eu for por aqui, ele vai me amar assim mesmo. Mas você tem dúvida disso? O caminho que vai tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa de coração mais de largo, vai ser o caminho pelo qual você vai avançar no seu amor por ele. Vá por esse caminho. Meu irmão querido, minha irmã, o problema nunca foi o amor dele. Só que nessa história aqui, a gente só dá um passo adiante quando a gente se pergunta, e o meu amor por ele? Onde é que está nisso tudo que eu estou vivendo? A gente rezou na missa de hoje, Senhor, dai-nos amar o que ordenais. A gente só aprende a amar o Senhor quando a gente também aprende a amar o que ele pede da gente. Porque amor verdadeiro significa dois corações sentindo juntos. E o coração da gente só começa a sentir junto com o do Senhor quando a gente aprende a querer o que Ele quer. Quando a gente aprende a dizer não, porque não vem das mãos dEle. Não tem outro jeito, irmãos. E veja, o mundo que ensina a gente o amor romântico, é o amor, não vai nos ensinar a amar o que Deus ordena. O mundo que ensina para a gente esse amor romântico, acomodado, que vira ódio, que é uma macarronada, esse mundo ensina a gente a detestar o que Deus ordena. Eu sei que na igreja a primeira coisa que a gente tem que dizer para todo mundo é o quanto Deus ama a gente. Porque a gente vive num mundo tão árido, tão sem amor, que só quando a gente descobre isso, é que de repente parece que a gente consegue enxergar de novo a vida com cores, e não mais cinzenta. Mas se você já tem caminhado com o Senhor, eu preciso dizer para você mais uma coisa. A nossa vida só muda, e só muda para melhor, quando a cada escolha a gente toma o caminho no qual o nosso amor por Ele cresce. O problema nunca foi o amor dEle, o problema é o nosso pouco amor por Ele. Nosso mundo não está do jeito que está porque Deus nos ama menos. Nosso mundo está doido do jeito que está, e eu e você estamos doidos do jeito que estamos porque a gente aprendeu a amar menos a Ele. Só que isso pode mudar. Pode mudar hoje. Se a gente começar a buscar aprender o que é amor com o único que sabe ensinar essa lição para a gente do começo ao fim. Todos os irmãos aqui da paróquia, pelo menos os que frequentam a igreja há um tempo, sabem algumas passagens da escritura de cor, porque a gente fala tanto, não é possível que essa altura do campeonato. E a gente sabe que tem um trechinho da carta aos Romanos, no capítulo 8, no qual São Paulo diz assim: aliás, irmãos, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você já reparou que São Paulo não diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são amados por Deus? Porque sabe, no fundo, Deus ama todos nós. Deus ama cada um de nós. Mas só aqueles que amam a Deus descobrem o segredo de transformar coisas difíceis, momentos difíceis, em oportunidades. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que amam a Deus escolhem o caminho melhor, e mesmo diante de uma prova, e mesmo diante de uma dor, vão adiante, escolhem aquilo que os aproxima do Senhor. Quando você cresce no amor a Deus, esse amor ordena você por dentro, esse amor ensina você a amar também as pessoas ao seu lado, esse amor peneira, purifica o seu amor pelas pessoas ao seu lado. Esse amor faz você enxergar bênção e graça e oportunidade, até naquelas horas difíceis que a vida traz para a gente. Irmãos, que nessa semana a gente possa guardar no coração essa passagem que faz parte do coração da Escritura. Ama o Senhor teu Deus. Ama. Com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, faz dele o teu motivo para levantar cada dia, faz dele a tua recompensa quando ninguém mais reconhecer nada, faz dele o teu grande amor, e com esse amor, aprende com ele a amar os teus e aqueles que a vida traz para perto de você, do jeito que você se ama. Faça por eles o que você gostaria que fosse feito a você. Tenha um amor que não seja só um sentimento romântico, mas um amor, esse mesmo amor que fez o Cristo de Deus descer do céu e vir até aqui. Tenha esse amor que vai fazer você se movimentar e estender a sua mão e alcançar pessoas que através de você vão se sentir mais perto de Deus. Que o Espírito Santo acenda esse amor de novo dentro da gente. Amor a Deus, amor ao próximo, que seja um amor operoso, um amor que dá fruto, um amor que não é romântico, mas é um amor que salva. Vamos ficar de pé, irmãos. Creio em